Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris, hoje é terça-feira, 10 de junho de 2025. A seguir, a correspondente da RFI na Califórnia tem informações sobre as tensões em Los Angeles. Para a imprensa francesa, a questão migratória serve como pretexto para intensificar a rivalidade entre o presidente Donald Trump e o governador democrata do estado, Gavin Newsom. Entrevista exclusiva à RFI, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fala dos desafios climáticos e de ambições para a COP30 no Brasil. E o podcast Saúde em Dia mostra o trabalho de cientistas franceses que identificaram um novo tipo de própolis eficaz contra a acne. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
O presidente Donald Trump determinou na noite desta segunda-feira o envio de mais de 2 mil homens da Guarda Nacional, além de 700 fuzileiros navais, para as ruas de Los Angeles. A tropa se junta aos outros 2 mil soldados enviados no final de semana para fortalecer a repressão a manifestantes que protestam contra a política migratória de Trump. Vamos a Los Angeles falar com a correspondente Cleide Clock, que foi às manifestações desta segunda-feira. Olá, Cleide, bom dia. Como estavam as ruas de Los Angeles neste início de semana?
Olá, bom dia a todos. Olha, nessa segunda, quarto dia de protestos, milhares de pessoas retornaram já no final da manhã às ruas em manifestações que terminaram apenas às 22 horas e que foram, na maior parte, pacíficas. Mas houve ocorrências de manifestantes que usaram novamente, assim como no final de semana, fogos de artifício, jogaram objetos contra os seguranças e tiveram como resposta bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e granadas de efeito moral. No final da noite, a polícia prendeu cerca de 40 pessoas que se negavam a deixar as ruas. Só para a gente contextualizar, esse movimento teve início na última sexta-feira, quando agentes fizeram batidas em estabelecimentos comerciais para prender imigrantes sem documentos. Os manifestantes pedem principalmente o fim da polícia de imigração, chamada aqui de ICE, e agora também a retirada das tropas enviadas pelo presidente Donald Trump.
Agora, Cleide, qual a quantidade de soldados que já chegaram à cidade e o que significam essas tropas?
Até o momento, cerca de 1.700 membros da Guarda Nacional estão operando na região metropolitana de Los Angeles. Isso dois dias após o memorando de sábado do presidente Donald Trump, que mobilizou 2 mil militares para responder aos protestos contra o ICE em Los Angeles. Nessa segunda, o Pentágono anunciou que Trump ordenou o envio de um grupo adicional de 2 mil membros da Guarda Nacional, além de 700 fuzileiros navais, mas não se sabe quando chegarão à cidade. A Califórnia sempre foi alvo de críticas de Donald Trump por ser considerado o estado mais democrata do país. O presidente, em um ato que há 60 anos não acontecia, enviou tropas federais sem consultar os governos estadual e municipal. O governador Gavin Newsom acusa a Casa Branca de abuso de autoridade e de atuar fora de suas atribuições para reprimir críticos ao atual governo, além de estimular a violência política dentro dos Estados Unidos, e disse que o presidente quer espetáculo e inflamar discursos. Pediu para os manifestantes se manterem calmos e não entrarem no jogo de Trump. Já o presidente sugeriu que Newsom deveria ser preso e o chamou de extremamente incompetente. O estado da Califórnia entrou com uma ação contra o governo Trump na tarde desta segunda-feira, solicitando à justiça que declare a convocação de tropas da Guarda Nacional inconstitucional.
E, Cleide, qual é o tamanho dessas manifestações? Elas tomam todo o centro da cidade?
As manifestações acontecem em uma área bem específica no centro de Los Angeles, principalmente nos arredores da prefeitura e do Centro de Detenção, uma prisão federal que fica a alguns quarteirões da prefeitura. No restante da cidade, pouco se vê desses protestos.
Agora, Cleide, outras cidades também registraram manifestações? É possível que haja uma escalada?
Ativistas se reuniram em solidariedade a Los Angeles, também em outras cidades da Califórnia, como a capital Sacramento e Santa Ana. Foram registrados protestos também nos estados de Nova York e no Texas. Agora, há convocação de manifestações para os próximos dias no Oregon, Washington, Nevada, Novo México, Wisconsin, Illinois, Michigan, Pensilvânia, Massachusetts, Carolina do Norte, Geórgia, Flórida, Kentucky e Louisiana. Nesta segunda, líderes sindicais de diversas localidades também se mobilizaram para pedir a libertação de David Huerta, um influente dirigente sindical que foi detido por impedir a entrada do ICE em estabelecimentos em Los Angeles na última sexta-feira e que foi liberado sob fiança nesta segunda. As manifestações por sua libertação ocorreram em cidades como Boston, Pittsburgh, Seattle, Washington, D.C. e vários outros estados, incluindo Connecticut e Nova York.
Muito obrigado, Cleide Clock, correspondente da RFI em Los Angeles, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
Atenção entre Donald Trump e o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, ganhou um novo capítulo após a decisão do presidente republicano de reforçar a mobilização da Guarda Nacional para reprimir protestos contra a expulsão de imigrantes em situação irregular em Los Angeles. Para a imprensa francesa, a questão migratória serve também como pretexto para intensificar a rivalidade entre Trump e Newsom em um cenário já marcado por ambições presidenciais para 2028. Segundo a imprensa francesa, a medida provocou indignação entre os californianos que assistem à militarização de Los Angeles, descrita por Trump e seus aliados como uma cidade invadida por criminosos estrangeiros. Para o jornal Le Monde, a operação é um teste para ações semelhantes em outras cidades do país. O Le Parisien lembra que o embate entre Trump e Newsom é antigo. Desde o início de seu mandato, Trump ameaçou cortar repasses federais a estados que não seguissem suas diretrizes, especialmente nas áreas de imigração e direitos LGBTQIA+. Em abril, a justiça barrou tentativas do governo federal de suspender recursos destinados à cidade santuário. No entanto, especialistas ouvidos pelo Le Parisien alertam que Trump ainda pode cortar outros tipos de financiamento. Em resposta, Newsom ameaçou reter a arrecadação de impostos federais, uma medida que, se concretizada, poderia afetar seriamente o orçamento da Casa Branca, já que a Califórnia é o estado mais rico do país. A rivalidade entre os dois também tem pano de fundo eleitoral. Rumores indicam que Newsom pode disputar a presidência em 2028, o que intensifica o embate político.
RFI convida Lúcia Miesel.
A menos de 6 meses da COP30 de Belém, a COP da Amazônia, a RFI convida a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Seja muito bem-vinda, ministra.
Obrigada.
Ministra, a senhora vem à França para acompanhar a visita de Estado do presidente Lula aqui ao país. E vocês vão à terceira conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em Nice. E os oceanos estão na linha de frente do aquecimento global e, nesse sentido, também dependem muito das decisões e das ações que são tomadas nas COPs. Então, a minha pergunta é se a gente vai ter na COP30 ações concretas nesse sentido para limitar os combustíveis fósseis, que são a grande questão que causam o aquecimento do nosso planeta e também o aquecimento dos oceanos, ministra.
Bem, no caso dos oceanos e a questão da mudança do clima, de fato é um processo que tem sinergias positivas e negativas. Se tivermos um clima equilibrado, a gente consegue manter a biodiversidade marinha. Sem um clima equilibrado, nós já temos problemas, sobretudo em relação aos recifes de coral, que há um processo de embranquecimento desses recifes. Quando isso se soma à poluição dos oceanos por diferentes fontes, inclusive a poluição em função dos plásticos, a gente tem um agravamento ainda maior da perda de biodiversidade. O que nós temos trabalhado é para que a gente tenha em todos os países o compromisso de proteger pelo menos 30% das áreas na superfície terrestre e também a parte de oceano. O Brasil já tem 26% da sua área oceânica na modalidade de unidade de conservação. E nós queremos alcançar a meta de 30%, ao mesmo tempo que já estamos fazendo também o nosso planejamento espacial marinho. É muito importante que é para a proteção dos manguezais, porque os manguezais eles conseguem sequestrar mais carbono do que floresta.
Ministra, pouco depois dessa conferência em Nice, e há 5 meses daí, no caso da conferência em Belém, o Brasil deve realizar um grande leilão de blocos de petróleo, né? E se a gente relaciona com o oceano, de certa forma também está envolvido. Isso apesar da Petrobras não ter obtido a licença ambiental para operar nessas regiões que são oferecidas. Nesse contexto, como dar crédito ao governo brasileiro, ministra, quando ele vem aqui ao exterior, não só reivindicar a liderança ambiental, mas também cobrar as ações dos outros países?
Primeiro porque o mundo se divide em 2 grupos, produtores e consumidores. E os países desenvolvidos são produtores, uma grande parte, consumidores, com exceção da França, que fez um caminho pela energia nuclear. No caso do Brasil, nós temos uma matriz elétrica 90% limpa. Nós temos uma matriz energética 43% limpa. Isso é algo que pode ser aferido. Os esforços que nós temos feito na ampliação de criação de unidades de conservação, que é um grande sumidor de carbono, e ao mesmo tempo um estoque de carbono. O Brasil tem feito esforços que são reconhecidos pelo mundo inteiro, mas também vive o desafio de fazer uma transição para o fim do uso de combustível fóssil. O debate não pode se restringir a um país. Eu acho que tem que ser colocado como foi aprovado no consenso dos Emirados Árabes Unidos, que é fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, que tem que ser uma transição justa e planejada, com países desenvolvidos liderando esse processo, tanto países produtores quanto países consumidores, e países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, vindo em seguida. O certo é que teremos que sair do uso de combustível fóssil de forma planejada e justa, porque é a maior fonte do aquecimento global.
Nas últimas semanas, no Congresso, a agenda antiambiental ganhou um impulso inédito no Brasil desde que Lula voltou ao poder. Dentro do governo, essas contradições também sempre existiram, não é só no Congresso, né, em especial nas pastas da energia, mas também na agricultura, né, 2 setores-chave da economia do país. Como é que a senhora lida com isso, ministra? A senhora se sente sozinha nessa batalha, às vezes?
Não, porque o próprio presidente Lula é a pessoa que lidera o processo. Foi ele que falou lá em Dubai que era preciso fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil. Foi ele que liderou o processo entre 26 ministérios para que tivéssemos uma NDC ambiciosa, alinhada com 1.5, mesmo sendo um país em desenvolvimento, com meta de redução de CO2 para energia, transporte, agricultura, indústria e para todos os gases. Há uma contradição, mas ela está posta em todos os lugares.
Ministro, o que a senhora espera do presidente Lula quanto à tramitação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental?
Primeiro que o governo está agindo para que não prossiga essas mudanças que foram feitas no Senado. Estamos em constante diálogo dentro do governo e com toda a disposição para o diálogo com o Congresso. Estamos fazendo ver aos parlamentares que se essa lei do licenciamento for aprovada, diminuindo os regramentos para a proteção ambiental, nós vamos, além de criar insegurança jurídica, vamos inviabilizar as bases legais sobre as quais nós queremos reduzir a emissão de CO2, nós queremos reduzir desmatamento.
Muito obrigada, ministra Marina Silva.
Saúde em dia.
Thaisa Stivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. A equipe do pesquisador francês Jean-Michel Brunel, do laboratório do Instituto de Pesquisas Médicas da França em Marselha, no sul do país, descobriu que 2 tipos de própolis colhidos em Ruanda, na África, ajudam a combater a acne. Essa doença de pele, que provoca lesões como espinhas no rosto e outras partes do corpo, atinge mais de 28% dos jovens entre 16 e 24 anos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. As duas pesquisas são resultado de uma colaboração com o Observatório Francês de Apidologia, que se dedica à pesquisa, proteção e promoção da apicultura e da biodiversidade relacionada às abelhas. E também reúne diferentes tipos de amostras de própolis, mel e outros produtos derivados. A própolis é uma substância elaborada pelas abelhas a partir de resinas secretadas pelas árvores e serve para vedar os espaços da colmeia. Suas propriedades antibacterianas protegem a colônia contra a entrada de parasitas e a proliferação de germes.
Atualmente temos acesso a cerca de 200 tipos de amostras de própolis no mundo inteiro. Em nosso laboratório, nós caracterizamos a atividade antimicrobiana da substância e rapidamente percebemos que havia amostras muito ativas contra o micróbio que causa a acne, principalmente aquelas que vinham de Ruanda.
A equipe começou a ter acesso às amostras há cerca de 2 anos e desde então tem se dedicado a aperfeiçoar as técnicas para extrair a própolis.
Temos que extrair as moléculas ativas da própolis e a partir daí podemos realizar os testes microbianos.
A própolis é diferente em função do ecossistema e das árvores utilizadas pelas abelhas para sua fabricação.
É claro que as espécies de árvores presentes na Europa e na África são totalmente diferentes. Em Ruanda, existe uma floresta primária, o que significa que lá existem espécies de árvores que não são encontradas em outros lugares.
Todas essas espécies dão uma ideia da riqueza da diversidade das moléculas de própolis.
Toda vez que uma colmeia se instala em algum lugar, terá uma própolis de composição diferente com cerca de 150 moléculas que agem de forma diferente contra bactérias, células cancerígenas ou de outros tipos.
No laboratório em Marselha, os cientistas franceses testaram as amostras de própolis disponíveis em bactérias para verificar se elas eram ativas. Após essa pré-seleção, a equipe utilizou métodos específicos para detectar quantas moléculas exatamente compunham os diferentes tipos de própolis.
Quando temos, digamos, a carteira de identidade dessas própolis, retomamos para análise as moléculas que já estão disponíveis comercialmente ou que já conhecemos e testamos em nossos modelos bacterianos.
Após expor as bactérias patogênicas às própolis de Ruanda, os cientistas descobriram que elas inibiam o crescimento da C. acnes, micróbio responsável pelo desenvolvimento das lesões causadas pela acne. Eles também identificaram 2 moléculas. Para confirmar a descoberta, os pesquisadores testaram o efeito da própolis em forma de creme em camundongos que desenvolveram uma pequena espinha após serem inoculados com o micróbio da acne.
Constatamos um efeito anti-inflamatório e antibacteriano.
A descoberta da equipe francesa pode ser uma alternativa à resistência aos tratamentos contra a acne disponíveis no mercado. A eficácia do creme desenvolvido pelos cientistas à base dessa própolis de Ruanda foi validada no laboratório. Segundo ele, graças a uma parceria com um dermatologista, alguns pacientes voluntários puderam ser tratados e uma redução da gravidade da acne ocorreu em poucos dias. Para que o creme possa chegar ao mercado, são necessários agora testes clínicos e parcerias com laboratórios farmacêuticos. O pesquisador também lembra que as propriedades antibacterianas da própolis também são úteis para tratar cáries ou amidalites, e outros produtos poderão ser desenvolvidos em forma de pomada ou spray. Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.